hoje, como é Black Friday, José Manuel Fernandes traz-nos um dilema para o contracorrente. Dizes tu, José Manuel, que estás hesitante entre comprar um cofre ou uma câmara frigorífico, mas quer dizer, não fazes a coisa por menos, não compras uma televisão e ficas satisfeito?
Bom dia.
Bom dia.
Acho que não. Não sei se tens lido os jornais atualmente, mas parece que o segredo para ser rico é ter um cofre ou uma câmara frigorífica. Do cofre a gente já sabia, porque temos visto como é que a mãe do Sócrates guardava 1 milhão de contos. Só não sabemos o tamanho do cofre. É que parece que em notas 1 milhão de contos é coisa para ocupar uma garagem. Uma garagem, portanto tinha que ser para uma caixa forte. Agora, também ficámos a saber que o amigo de Sócrates, aquele amigo que todos queríamos ter, o Carlos Santos Silva, também tinha o hábito de guardar, digamos que os seus tostões, em cofres. Só que ele era um bocadinho mais comedido, parece que só tinha 200 mil contos no cofre. Portanto, coitado, era um cofre um bocadinho mais pequenino. Por isso é que eu começo a achar que se tiver um cofre grande assim, não apenas um milheiro, é só uma questão do encher. Portanto, o segredo é ter um milheiro gigante e depois a gente fica rico.
E depois é só enchê-lo. Então, porquê que hesitas entre o cofre, essa solução tão boa, e uma câmara frigorífica?
Pois, porque parece que também há uma outra forma de ficar rico muito depressa, e essa forma é exportar pernil de porco para a Venezuela. Só que para isso é preciso ter a tal câmara frigorífica. Depois também é um instantinho, enquanto se vai de porteiro de uma discoteca até colecionador de Ferraris e Lamborghinis.
Ah, então só precisas disso, de uma câmara frigorífica.
Na verdade, a câmara frigorífica não chega, não é? É preciso também ter amizades certas. Olha, não sei se viste as notícias de ontem e as investigações da judiciária à empresa que exportava pernil para a Venezuela. Aquele pernil que depois deu aquelas coisas no Natal, não é? Mas digamos que era uma empresa muito bem relacionada. Tinha Mário Lino, aquele ministro José Sócrates, tinha sido seu administrador no executivo e ainda continua a ser seu consultor. Depois tinha também como um ex-assessor de José Sócrates, que depois também de resto foi ex-assessor de António Costa, Vítor Scária, que foi sócio e não sei se ainda continua a ser. Portanto, além disso, os contactos na Venezuela, ainda no tempo de José Sócrates, tinham sido facilitados pelo governo de Sócrates, aliás parece que tinham sido feitos pelo próprio Sócrates, portanto, tudo boa gente. Portanto, isto quanto ao dinheiro, esse parece que circulava pelos lugares de costume, isto é, offshores, não é? Há um detalhe, o detalhe um bocado chato, é que os impostos parece que ficaram por pagar, a judiciária não terá custado muito até a investigar, mas eu acho que esse entretanto de milhões é, digamos, é aquele detalhe que a gente depois pode tratar de evitar. Por isso, neste caso não havia cofres, havia câmaras frigoríficas, também se ficava rico em muito pouco tempo, portanto, por isso é que eu hesito, não é?
Estás na dúvida, mas pelo que me contas, talvez o segredo não esteja nem nos cofres, nem nas câmaras frigoríficas, José Manuel.
Pois claro que não está, não é? Se estivesse todos lá, íamos aproveitar a Black Friday e resolvíamos o problema e ficávamos ricos todos num instantinho. Bem, aquilo que vemos nestas notícias, falando a sério, é que sempre que aparece o nome de José Sócrates, sempre que escavamos um bocadinho, sempre que lá vamos um bocadinho ver por trás do que é que está escondido debaixo do tapete, lá descobrimos alguma coisa de que desconfiamos, eu diria mesmo, lá começa a aparecer alguma coisa que cheira mal. Como sabes, eu gosto muito de parafrasear o Jerónimo de Sousa, como diz o povo, a cada cavadela, cada minhoca. Vai o Carlos Santos Silva falar ao juiz Ivo Rosa e lá vem mais histórias de cofres, de andar com dinheiro vivo e de pagamentos por baixo da mesa. A empresa judiciária investiga uma empresa por suspeitas de crime de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais, em negócios com a Venezuela e lá aparecem mais 2 antigos colaboradores de Sócrates. Eu diria que parece sina. Pronto, mas sabes, apesar disso tudo, o que é que ainda me continua a espantar nisto tudo?
Não, conta lá.
A quantidade de pessoas que trabalhou com José Sócrates, anos e anos a fio, e não viu nada, não desconfiou de nada e não reparou em nada. E depois, a quantidade dessas pessoas, que mesmo assim estão hoje em lugares de poder e estão em muitos sítios diferentes, e nos pedem para, muito candidamente, confiarmos nelas. E isso, pronto, ok. Mas aquilo que me espanta mesmo é que ainda há imensa gente que ainda confia nelas. Eu acho que nós não aprendemos nada e que nunca aprendemos nada.
Contracorrente com José Manuel Fernandes nas manhãs 360 do Observador, segunda-feira, à nova edição.
Dores de cabeça.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.